Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Primecast. Voltamos para falar sobre os esportes americanos aqui na programação de GZH e também nas plataformas digitais. O último episódio a gente falou bastante sobre a NFL, a gente contou um pouco a história sobre, vamos dizer assim, a tradição da família Manning dentro da NFL, começando com Art Manning, passando pelos filhos Peyton Manning e também Eli, e claro, agora a expectativa para observar o crescimento de Art Manning, que é o neto de Art, filho de Cooper, um dos irmãos de Eli e de Peyton, que acabou não indo para o profissionalismo no futebol americano, justamente por conta de uma grave lesão enquanto ele atuava no college. E por isso, nesta semana, nós vamos falar de NBA. E quando se trata de basquete, o meu convidado, mais do que convidado, na verdade, o titular do Primecast, quando o assunto é basquete, é ele, o Japa Ia! Lucas Katsurayama, como é que tu tá, parceiro?
Tudo bem, Demolinero, tudo certo. Uma honra participar mais uma vez e recebendo esse título de titular. Eu sinto que eu posso participar aqui desse programa.
Ah,
sinto que
perfeito.
Sinto que tenho minimamente um pouquinho de unha pra participar desse programa.
Ah, então tá bom. O Lucas Katsurayama, o que tu tá vendo dessa off-season da NBA? Muita, bem devagar por enquanto, né?
Por enquanto sim, mais em especulações e de possíveis trocas bem turbulentas, bem interessantes, mas movimentação que é bom mesmo, nada, né?
É, nada. Muita expectativa para ver as principais mudanças nos elencos. Só que eu acho que tudo isso só vai se encaminhando quando a gente tiver mais perto lá do mês de outubro, né? Quando a temporada volta.
É, e aí gira em torno de dois nomes de um time só, né? Kyrie Irving e o Kevin Durant. Expectativa
ele
é que...
Ele vai pra Toronto.
Mas tu quer em Toronto?
Evidente!
Não? Eu não te contesto, só que eu vejo muita gente que não quer o Kevin Durant no seu time.
Será?
Pela bagagem que ele traz junto de polêmica e de talvez ambiente.
É, eu acho que eu não gostaria de ver o Irving, né? O Kyrie eu não queria ver. Mas, pô, o Durant...
Assassino, né? Ele pra mim... Se ele tivesse nas melhores condições possíveis, ele tranquilamente estaria brigando entre os melhores da liga, no sentido ser o melhor, né? Não, entre os melhores é lógico que ele tá, mas ele estaria brigando para ser o melhor da liga, mas ele tem convivido muito com lesões e não consegue se encaixar em algum time para ser realmente o que ele pode ser, né?
O Kevin Durant parece que ele não consegue ser o protagonista que todo mundo espera, né?
É.
Ele foi, claro, pro Golden State Warriors, conseguiu ser talvez o principal nome no título, mas ele tava muito bem cercado, né?
É, não, ele...
Quando ele tá à frente do projeto, parece que diminui um pouco, assim.
Ele pega um time que já é duas vezes finalista e uma vez campeão. Então já tem uma base formada para ele ser a cereja do bolo e só... fazer um trabalho de mais dois títulos em cima do Cavaliers e mais um vice contra o Raptors. Então, não querendo tirar nenhum mérito dele, mas, entre aspas, estava fácil, né? Não foi pegar um time...
É, jogar com Curry, com Klay Thompson,
Draymond,
né?
Green,
Iguodala, tudo.
Facilita. E aí, realmente, vai pegar individualmente, ele é melhor que o Curry. Por isso que ele foi o protagonista. Mas... até o título, a gente falou sobre isso, né? O título do Golden State agora, o de 2022, foi pra mostrar que o Golden State não precisava dele. Foi muito bom pra todas as partes, mas não precisava.
É, demorou ali um pouquinho, um tempo até voltar a vencer, mas muito por conta das lesões. O Klay Thompson fora, o Curry ficou um tempo fora. A dinastia, né, continua. A gente pode cravar que ainda vivemos a dinastia do Golden State Warriors.
Uns favoritos ao título esse ano.
Novamente, porque são episódios pontuais que eles perderam. A virada histórica, né, liderada pelo LeBron James, que tu chega a abrir um sorriso no rosto quando lembra daquele título. E aí depois tem o das lesões, né, que essa derrota para o Toronto Raptors passa, e por mais que eu seja o torcedor dos Raptors, sei que passa muito pelas lesões do Kevin Durant, Que não conseguiu voltar a tempo e do próprio Klay Thompson durante as finais.
Mas mesmo assim, para não tirar o mérito do Toronto, mesmo assim era um baita time do, do Golden State. Jogo. Mesmo sem o Kevin Durant e o Klay Thompson, ainda tinha o Curry, o Draymond Green
não,
e outros bons jogadores.
E o time do Toronto Raptors estava muito forte, porque eu acredito que a principal diferença naquele título teve muito a ver também com o banco de reservas. Porque... pelas lesões que teve o Golden State Warriors, tinha um forte time, mas a unidade reserva, quando eu precisava, né, descansar os principais jogadores, não tinha a mesma qualidade. Enquanto na época do Toronto Raptors, entrava daqui a pouco um Ibaka, entrava o próprio Norman Powell, o Van Vliet, que depois e hoje é o franchise player, então, então, né, claro que o Pascal Siakam estava numa temporada absurda, o Kawhi Leonard nem precisa se falar, o Danny Green, que todo mundo é apaixonado, eu acho que ele não foi muito bem, mas mesmo assim teve um papel importante, porque é um shooter de três pontos que todo mundo cuidava.
Um bom defensor também.
Então, teve muito a ver isso. E aí, claro, as outras temporadas, a da pandemia, pro Los Angeles Lakers, novamente, do LeBron, né, que daí não chega à final, mas também muito por conta da lesão e da reconstrução do time.
E, na verdade, nesse ano, que o LeBron é campeão 2020 e 2021, que é o do Bucks, o Warriors nem vai pros playoffs.
Isso
porque,
aí,
enfim, por causa
das
lesões
e reformulação. Então,
então realmente, era algo esperado. Então, todas as últimas vezes que o Golden State esteve em playoffs, chegou à final, né? Isso é surreal.
Sim.
E chegou à final... Se isso já é gigantesco, aí se tu dissesse que é no leste, legal. Agora chegar todos os anos na final vindo do oeste é algo absurdo.
É, e esse ano a gente até chegou a falar, né, que se tinha uma grande expectativa do Phoenix Suns novamente ser o finalista e o Golden State Warriors mostrou por que que, né, está comandando essa dinastia. E não tem como não falar de basquete sem falar do Golden State Warriors. Até o propósito do episódio dessa semana nem é muito o Golden State Warriors, mas, né, pra dar uma recapitulada e falar um pouco mais sobre isso e até para projetar essa temporada que vem pela frente, que o Golden State Warriors novamente chega muito forte. E quando se trata de Kevin Durant, a gente acabou recuperando e falando um pouco dessa situação. Então são os dois nomes, né? Os dois nomes do Brooklyn Nets, Kyrie Irving e também Kevin Durant. O grande questionamento é saber para onde esses dois jogadores vão, ou se só um vai sair, se o outro vai ficar, enfim... a ver como será formado esse time do Brooklyn Nets a partir da próxima temporada. Lucas Katsuramas, mais alguma coisa sobre essa off-season? A gente pode tocar o barco para o tema desse episódio?
Eu acho que por enquanto a gente pode, nesse episódio especificamente, a gente pode tocar o barco, porque o assunto é muito bom, né?
É, muito bom pela história, pela figura, mas triste, porque se trata da passagem, né, do falecimento de Bill Russell. Cara, se a gente fosse falar de título, se fôssemos falar de números, talvez estivéssemos falando da perda do maior jogador de todos os tempos. Porque Bill Russell doutrinou, né, dominou totalmente a NBA na sua época de Boston Celtics, quando o Boston Celtics acabou dominando a liga, até porque são 11 títulos, 11 anéis, 11 conquistas de Bill Russell, que faleceu aos 88 anos.
É, Demoliner, esse já é um principal ponto, né? Eu acho que já mostra a grandeza dele dentro das quadras, 11 títulos em 13 temporadas. Ele não é campeão na segunda e na antepenúltima temporada. E na segunda ele nem joga a parte final porque ele estava lesionado contra o Hawks. Então aqui ele joga mesmo, ele só perde uma final. Isso já mostra o tamanho, e ele era o principal nome desse Celtics, é lógico, da maior dinastia da história da NBA, já mostra o tamanho dele dentro das quadras. E eu acho que a gente pode trazer outros pontos que mostram ainda mais o tamanho desse, que é um dos maiores da história do jogo. Mas eu acho que o principal ponto do Bill Russell ainda vai fora das quadras, né? O que ele representa para a população negra, afrodescendente dos Estados Unidos no basquete, não só no basquete, mas com uma sociedade, né? O esporte acaba sendo um recorte de análise da sociedade, e a gente isso vê em várias situações, e o Bill Russell acabou sendo uma liderança incrível para esse movimento negro dos Estados Unidos numa época muito complicada. A gente pode ir contando um pouco a história da liga, um pouco da história do próprio Bill Russell, mas vamos pegar um exemplo do cara que eu sou fã abertamente, o LeBron James, uhum. que é um cara muito engajado socialmente. Ele é gigantesco por isso, mas para ele fazer tudo isso teve quem abriu o caminho lá atrás, quem começou num cenário muito pior. Lógico que o racismo ainda é muito forte, muito presente nos Estados Unidos, mas nem comparado o que era numa década de 60 com leis, com o Estado aprovando uma segregação de que brancos podem sentar numa parte do ônibus, negros em outra, restaurantes para brancos, restaurantes para negros. E o Bill Russell cresceu nesse meio, nesse contexto social de segregação racial. Então, e ele foi um cara muito engajado e de muitas polêmicas mesmo. E por isso eu acho que torna ele... vamos pegar para a história da liga, provavelmente o maior nome realmente da liga. O maior nome realmente é o Michael Jordan, pelo que ele Sim. simboliza para quem gosta do jogo, mas o maior nome para mim da história da liga, pelo que representa no jogo e fora do jogo, é o Bill Russell.
E para você ter uma ideia, né, Lucas, eu separei até durante a programação da Rádio Gaúcha, em um dos Gaúcha 2024 que eu participei junto com o André Silva, que a gente sempre tem um momento do basquete, a gente fala sobre os esportes olímpicos, e logo a gente recebeu a notícia do falecimento do Bill Russell, e nós estávamos numa jornada, num jogo.
Era um domingo, né?
Era um domingo. E aí na outra semana... ocorreu o programa e a gente fez até, citou as principais mensagens, as principais declarações feitas por clubes. Los Angeles Lakers fez um belo de um post dizendo que foi um grande campeão, um verdadeiro campeão, e eu gosto sempre de ressaltar essa forma como a rivalidade é tratada nos esportes americanos.
Muito porque, diferente daqui, né?
Porque, cara, Los Angeles Lakers e Boston Celtics travam duelos de rivalidade até hoje. Então, se tem esse respeito, a gente citou do agora me fugiu o nome.
Tatum.
Do Tatum, exatamente.
Com o Kobe Bryant,
com a faixa do Kobe Bryant. Então, a rivalidade, a forma como é tratada a rivalidade, o respeito acima de tudo isso, eu acho que é sempre bom a gente ressaltar isso que ocorre lá nos esportes americanos. E para citar um dos nomes, justamente sobre isso que tu estava falando, o tweet do Barack Obama. Tá em inglês, óbvio, né? Eu vou traduzindo na hora aqui, qualquer coisa a gente... o pessoal perdoa qualquer falha na tradução, mas vamos lá. Hoje nós perdemos um gigante. Da forma como Bill Russell se comportou, o seu legado nasceu e cresceu e foi muito alto, foi acima de tudo, tanto como jogador, como pessoa. Além disso, mais do que qualquer coisa, o Bill sabia o que ele tinha que fazer, o que fazer para vencer e para liderar. Dentro da quadra, foi um dos grandes campeões na história do basquete. Fora da quadra, ele foi um lutador pelos direitos civis, marchando ao lado de Dr. King, né, Martin Luther King, e estando ao lado de Muhammad Ali. Por décadas, Bill Russell, né, manteve essas situações, lutou contra vandalismo e nunca parou de representar, de ter as suas lutas. Então, ele deixa os sentimentos do Barack Obama, também da Michelle, deixando todo o carinho para a família do Bill Russell e deixando bem claro toda a admiração. Então, pô, primeiro presidente negro dos Estados Unidos que sabe toda a história, toda a dificuldade e toda a importância que teve o Bill Russell, não só como jogador, mas principalmente como um cara que lutou muito pelos direitos.
E eu acho que esse é o principal ponto dele, né? E isso que torna possível a gente estar fazendo esse podcast, porque a gente não vai ficar falando aqui a gente pode falar e vai com certeza das conquistas dele, mas o extra-campo, o extra-quadra, acaba sendo o que diferencia o Bill Russell e torna ele um nome gigantesco. E aí a gente pega uma NBA que começa só para brancos, depois começa a aceitar asiáticos e alguns anos depois começa a aceitar alguns poucos negros. E o Bill Russell, um dos primeiros, né, pensando em anos, acho que ele chega em 66, se eu não me engano, 56, perdão, para o Celtics, e ali ainda era um dos caras que já se diferenciava, e ele, até para quem não conhece tanto, ele era muito mais diferenciado defensivamente, não era um cara que nem o rival dele, do 76ers, dos Lakers, depois, me fugiu o nome, o pivôzão, como é que pode, um dos maiores nomes também, Will Chamberlain. Will Chamberlain, não era que nem o Will Chamberlain que fazia 101 pontos num jogo, né? O Bill Russell era o cara tido por muitos, inclusive como o maior defensor de todos os tempos. Era dono de garrafão.
E com pensamentos totalmente diferentes do Chamberlain também.
Sim, sim. Eles foram amigos, brigaram, fizeram as pazes. Tem uma relação bem, bem interessante esses dois, que são gigantescos. Mas o Bill Russell, então, começa a se destacar muito esportivamente, mas vive numa cidade de Boston que é conhecida por ser muito racista. Muito racista, e a relação dele com a torcida do Celtics sempre foi horrível. Que eu saiba, acho que para os últimos anos, agora já mais velho, teve uma trégua. Então nem sei se dá para dizer que ele é o maior ídolo, acho que fica para o Larry Bird esse mérito, porque a história dele, ele tem ficha da época, claro, no FBI, dizendo que ele era um negro arrogante que se recusava a dar autógrafo para crianças brancas. Então ele era tido como um racista reverso, né? Lógico que isso não existe, essa insanidade, mas era tido como isso porque, pra época, enfim, essa discussão nem existia. Então ele era um negro que foi hostilizado a vida inteira, a família dele também foi hostilizada o tempo inteiro, e ele não era simpático com brancos. Eu acho que a gente nem pode cobrar algo assim dele, de quem sofria racismo todos os dias, que ele tem que dar um sorriso e autografar pra alguém. Não, imagino a dor dele. Então, por conta disso, ele era alvo da imprensa, da torcida, mas era o cara que ia lá e conquistava títulos. Então era uma relação de amor e ódio, mas muito mais ódio. Inclusive tem episódio que invadiram a casa dele, vandalizaram, defecaram, para usar um termo mais político, né, na cama dele. Então uma coisa horrorosa, assim, picharam a casa dele com termos racistas e a torcida do próprio time. Então a gente imagina o que esse cara não passou, e aí ele começa a levantar a voz, bate de frente, ele é brabo, e aí ele é taxado de antipático, de arrogante. Bom, o cara tá querendo o mínimo, né, e tá batalhando por isso. Então aí cria um vilão, né, na época ele era um vilão praticamente, e enfim, eu acho que isso torna muito forte. E aí até peguei aqui para um textinho só para lembrar de um episódio muito forte, Demoliner. Em 61, uhum, Celtics foram para Kentucky, em Lexington, para um jogo contra o St. Louis Hawks, jogo exibição. E a cidade ainda seguia leis segregacionistas, travou a língua. E quando os jogadores do Celtics chegaram para um restaurante, o garçonete recusou atender os negros. Disse que os negros não poderiam entrar naquele local. E aí o Bill Russell, junto com esses outros jogadores e também com alguns jogadores do Hawks, decidiram boicotar esse jogo. Foi um jogo só de brancos. E o Bill Russell com certeza era a grande atração esportivamente. E não tiveram essa atração por conta dessa postura dele, de um exemplo, né, de se impor em momentos até que não se espera, mas ele teve força para isso, né?
Pra você ter uma ideia do tamanho do racismo e da forma como os negros eram tratados no esporte americano, a gente até fez um episódio, né, há poucas semanas, sobre os filmes, uhum, que retratam, né, os esportes americanos. Teve até um, a gente citou o próprio Coach Carter, que é um filme que mostra isso, o Duelo de Titãs, que eu falei muito, que é sobre o futebol americano. Mas tem um filme também que eu não falei naquele episódio, que é o Caminho para a Glória, Road to Glory em inglês, e se eu não me engano é Caminho da Glória em português, e conta a história de um técnico que assume uma universidade, e é bem nessa época que os negros eram proibidos. Não era totalmente proibido, já tinha uma flexibilidade, mas eu vou explicar a flexibilidade que existia. Ele chega, o time totalmente de brancos, um time fraco que só era derrotado. Ele vinha de uma escola, ele treinava o time feminino de outra escola, e ele é contratado para assumir o seu time. E aí, não tinha dinheiro, não tinha orçamento, era no Texas, e o cara chega, como é que eu vou contratar, recrutar jogadores se não tem dinheiro para fazer os contratos? Ah, eu consigo algumas bolsas de estudo para, tipo, como é que eu vou chamar o cara lá pro interiorzão do Texas, como é que eu ia ser atrativo, né? E aí era no Kentucky, a universidade. Daí diz, não, aqui todo o dinheiro que se tem vai pro futebol, o que sobra, né, vai pro basquete. Então, o que que ele faz? Ele faz uma peneira, ele vai começando a buscar os jogadores e ele percebe. Cara, eu vou buscar quem quer jogar. Ele vai lá e contrata 7 jogadores negros. Tipo, pra um time que não tinha nenhum. 7, Texas, né, anos 60, 70.
Imagina
como é que era toda a situação. E aí aí o diretor da universidade chega e diz, ah, tem 7 deles. Ele, não, tem 14, né? Não, 7 negros. E aí no primeiro jogo ele vai lá e escala 3 negros no time titular e a arquibancada vai embora. Uhum. O pessoal começa a abrir jornal pra ler, abandonar o jogo. E aí ele explica, não, tem que entender o que é o seguinte. Um negro no banco de reservas, só em casa, um negro pode ser relacionado para o jogo dentro de casa e só pode entrar se estiver perdendo, e fora de casa pode levar 2, mas não podia ser titular nenhum. Não, que é isso. Então, para se ter uma ideia de como era limitado a possibilidades dos negros jogarem. Tanto que nesse filme, o técnico escala os 5 titulares negros na decisão do campeonato. E desescala todos os brancos. Os brancos ficam fora, nem relacionados são.
E a gente tá falando de 50, 60 anos atrás. Isso não é nada, né?
A idade
dos meus pais.
Nada.
Então, se o Bill Russell. Eu contei um monte de histórias aí do Bill Russell, do que ele passou. Ele acabou de morrer. Então, tipo, é um cara que passou por tudo isso, tinha 88 anos. E tem muita gente ainda que tá viva e passou por isso. E a gente tá falando no contexto dos Estados Unidos. Claro que o nosso país também tem muito disso, mas Estados Unidos, numa história mais recente, tem muito dessa segregação, assim. E aí surgem personagens como o Bill Russell. E aí a gente falava até fora do ar da homenagem da NBA, né?
Isso aí eu ia trazer agora aqui, porque a NBA anunciou através do comissário Adam Silver que o número 6, a camiseta número 6, será aposentada da NBA. Ou seja, nenhum time vai poder utilizar o camisa 6, né? O número 6, melhor dizendo. Então, em homenagem a Bill Russell, o Adam Silver disse na cerimônia que o sucesso inigualável de Bill Russell na quadra e o pioneirismo no ativismo pelos direitos civis merecem ser homenageados de maneira única e histórica. Aposentar permanentemente seu número 6 em todas as equipes da NBA garante que a carreira transcendente, hoje tá difícil para nós, de Bill seja sempre reconhecida, foi o que ele disse. E até a matéria, eu trouxe no marketing esportivo, a matéria diz que algumas equipes não vão ser afetadas porque já tem esse número aposentado, mas mesmo assim, pô, tu aposentar o número em todos os times é muito bacana. Isso foi feito com Jack Robinson no beisebol.
Uhum.
O número 42 não é utilizado por ninguém, mas em abril, na abertura, para homenagear ele, todos os jogadores usam 42.
Ah, legal.
Porque tem o próprio filme 42, A História de uma Lenda, que conta a história dele, do início dele, de dele ser o primeiro negro na Major League de beisebol. E ele, bom, ele enfrenta muita coisa, né? E vai para muito semelhante esse episódio que tu disse, o hotel se nega a receber o time. Daí disse, não, mas é só o Jack que não pode dormir aqui, senão não. Ninguém pode dormir aqui. E aí tem briga interna no próprio time em relação a isso, enfim. E aí um dos atletas brancos se abraça dele quando o jogo é na casa dele, na cidade dele. No Texas também, né? Pra história que tem o Texas, infelizmente, pra o povo texano. Ele se abraça assim e diz, eu quero que todo mundo veja quem eu sou, o que é que eu penso.
Uhum.
Quem sabe da próxima vez eu não use o número... Todo mundo joga com o número 42 pra ninguém saber quem é quem. Porque o jogador de beisebol usa boné, é difícil de identificar, assim, o campo é um pouco distante. Então também teve, tem essa marca. Tem essa marca também, ó, quem sabe todo mundo usa o número 42 que ninguém vai saber quem é quem. Então o número 42 é um número também muito marcante no beisebol. Eu acho muito bacana essas homenagens que o esporte americano tem. A gente não tem isso no futebol, né? Não existe um número aposentado. Né? A gente até vai buscar.
E caberia em alguns times, né?
Tu vai buscar, vai ter um número ali, sei lá, o 01 no São Paulo do Rogério Ceni. Daqui a pouco tu acha. Uhum. Até o pessoal pode participar depois e mandar e vai ver os números que são aposentados. A gente tem a cultura no, na cultura britânica de dar nome às arquibancadas, uhum, né? O Liverpool pra o Kennedy, né? Enfim.
Mas essa homenagem pro Bill Russell, ela me surpreendeu, eu não esperava, porque ela é gigantesca.
Nossa. A
pegar todos os 30 times e dizer, ó, não pode, acabou. Mas muito correto. Eu tava refletindo sobre ela e justíssima, perfeita. Mas me surpreendeu bastante, eu não esperava. E aí eu acho que volta lá porque a gente tava falando no início, o Demoliner. Esportivamente, eu acho que não caberia, lógico que... Ele é o maior campeão e tal. E
só um detalhe rapidinho antes de tu completar, tá? Na matéria ainda diz o seguinte, ó. A decisão afetará as equipes que não têm nenhum jogador no elenco utilizando. Ou seja...
O LeBron é exemplo.
O LeBron é o número 6, né? Por exemplo, LeBron e o Porzingis
também
utilizam. Eles podem jogar com o número 6 nessa temporada. Mas, nesse caso, se o LeBron chegar e dizer, não, quero mudar... Se o Porzingis chegar e dizer, eu quero mudar, aí o número não pode ser utilizado mais.
Eu só tô com dúvida, daqui a pouco tem na matéria, o pessoal já sabe, não olhei tanto sobre isso. Por exemplo, o LeBron, quase certo, a não ser que eu esteja viajando muito, vai ter o número 6 aposentado em Miami, que é o número que ele foi duas vezes campeão, enfim. Tô só pensando se vai... Imagino que vão ter duas camisetas 6 aposentadas, a do Bill Russell
possivelmente.
E a do LeBron, e faz parte, né? Não tem muito o que fazer. Mas seguindo, achei impressionante e muito justa. E aí a gente volta lá pro início do episódio de que a gente tava falando... Esportivamente, ele foi o cara, 11 títulos, mas só isso não caberia, né? Então, quando a gente fala... qual o melhor jogador da história da NBA? Existe um debate. Ou o maior, né? A diferenciação entre melhor e maior. Agora, o maior pra história da NBA, eu acho que é o Bill Russell, e não tem muita discussão. Porque tem a questão esportiva, 11 títulos em 13 anos, é algo incrível. Mas isso que a gente tava falando, do caminho que ele abriu pros negros na NBA, torna ele como o nome mais simbólico, o nome mais forte pra liga. Então, aposentar a camiseta dele é mostrar, ó... Se essa NBA de hoje existe, com mais de 70% dos atletas negros, é por causa desse cara aqui.
É, o Shaquille O'Neal chegou a citar, né? Chamar ele de mentor, disse que foi o cara que abriu todas as portas pra ele. O Magic Johnson também. Exato. Falou muito sobre isso. Então, são nomes pô, a gente vai citar aí o Shaquille O'Neal, que é o jogador da posição, né? Aquele, uhum, aquele jogador que tem essa característica também. Então, inclusive, o post feito pelo Shaquille O'Neal é a capa de uma revista onde tá ele ao lado do Bill Russell. Então, cara, e aí a gente entra assim numa discussão que a gente pode trazer pro mundo atual a importância que os jogadores têm como cidadãos, que muitas vezes eles acabam abdicando de utilizar esse poder, de ficam alheios a situações políticas, situações de racismo, situações de demais preconceitos. E, pô, cara, tu imagina tu ser um precursor, tu ser um cara que, pô, levou... É a velha história, né, cara? O primeiro cara que tenta cruzar uma barreira, ele sempre está machucado. Então imagina tudo que o Russell enfrentou, daí Jack Robinson enfrentou, muita gente enfrentou. A gente tem no futebol brasileiro história do pó de arroz, chegava a passar pó de arroz pra poder jogar, pra não parecer negro na frente dos outros. Então, cara, e aí, nessa discussão, e a gente brinca muito, eu e tu, principalmente fora do ar, e até aqui no Primecast, a história do Michael Jordan com LeBron James, né? Quem é o maior, quem é o melhor de todos os tempos. E, cara, a gente sabe que o Michael Jordan poderia ter sido muito mais ativo do que ele foi, ou do que ele não foi. porque existe muita discussão de muitas vezes o Michael Jordan chegou a negar apoio para candidatos a políticos negros, enfim. Então, eu acho muito interessante essa tua posição, essa tua opinião, porque se a gente for pegar pessoa e atleta, sem dúvida nenhuma, Bill Russell é um cara que está muito acima de qualquer um na história da liga. Não tem como.
Todos que vieram depois e podem ter sido gigantescos, e aí pega o próprio Kareem Abdul-Jabbar, hoje tem centenas, né? O LeBron, o Curry e vários outros caras que são muito engajados nisso. É mérito deles e é importante, eu imagino que não é fácil também, mas o Bill Russell fez num momento que era necessário, que era, não que hoje não seja, mas que não tinha ninguém, e ele pegou pra ele como uma primeira superestrela, né? A primeira superestrela negra dos Estados Unidos no esporte é o Bill Russell, ele pega isso pra ele, chama a responsabilidade, vamos lá. E a do Jordan, o pessoal bate muito nisso, eu acho que... Claro que a gente espera isso de uma pessoa ou outra, mas também tem que respeitar. A gente não sabe o momento dele, o que era o contexto. Daqui a pouco eu vejo que talvez os Estados Unidos não estivesse tão pronto para esse debate naquela época. Claro que não estava, muito menos na década de 60, mas exatamente, o Russell sentiu que era necessário. Hoje a gente vê eu vejo que o público da NBA é muito mais a favor desses debates do que contra. Então cabe esses jogadores se manifestarem dessa forma, né? Tu vê a NFL, o caso do Colin Kaepernick, isso é assim aí, que fala, né? O público da NFL não tá pronto para isso da NBA, isso. Eu vejo que é muito mais, mais liberal, né? Não tão conservador e consegue discutir essas situações.
Tanto que até hoje o Kaepernick não...
Tá sem time, né?
Tá sem time. E para quem quiser, por exemplo, observar, eu sou um tarado por esse filme, né? Então, e séries, tem um documentário na Netflix sobre o Kaepernick em preto e branco, é Colin... em preto e branco, uma baita série que conta dessa história. Pra quem não sabe, o Kaepernick é adotado por pais brancos.
Não sabia disso.
Ele é adotado e, cara, ele sofreu muito preconceito ao lado dos pais. Os pais indo em eventos, levando eles, e ele tá do lado dos pais dele, e o pessoal, esse moleque tá incomodando vocês.
Uhum.
Tipo, então... Esse racismo estrutural que tem nos Estados Unidos, ele é muito forte. E até hoje, tu citou muito bem o Kaepernick, porque a NFL tem essa situação até hoje. Então, né, um jogador por fazer protestos, ainda passou por George Floyd, toda aquela situação, e nada foi feito. Uhum. Nada foi feito. Há pouco, nos episódios anteriores, a gente falou... Sobre o jogador da NFL que foi punido, Deshaun Watson, por várias denúncias de assédio, tomou 6 jogos.
Bah.
Entendeu? Tipo, não foi uma denúncia, não foram duas, foram várias denúncias. E ele pegou só 6 jogos. Então, é uma situação, é um mundo. E até tem muito comentário disso. O esporte mais machista dos Estados Unidos, que é a NFL, o principal troféu é um anel, né?
Uhum.
Então, é muita contradição, é muita situação que não muda e, infelizmente, que bom que a gente pode falar de heróis, porque Bill Russell foi um herói, e a gente pode falar e exaltar os feitos por ele.
É, e daí a gente vê, até continuando essa comparação entre ligas, assim, a NBA a gente vê muito ativa e já errou em muitos momentos. A gente pode pegar o caso do Malice at the Palace, que rende um episódio, inclusive, aquela briga louca, né, entre Pacers e Detroit, e depois a justificativa da liga para uma série de decisões é bem racista até, então a NBA não é santa nesse sentido, mas também se posiciona muitas vezes de forma correta. E aí eu estou lembrando agora do Black Lives Matter, a liga muito apoiando até os jogadores que se ajoelhavam durante o hino, uma referência ao Colin, né? Então, a liga respeitando esse momento e também toma diversas atitudes até institucionais de investimento para a população negra. E claro que pode chegar alguém e dizer, mas isso é para bonita, é para marketing. Bom, se for, e talvez seja, eu não sei dizer, porque ninguém me disse que é de fato, tá ajudando, né? Tá se importando com esse tema. E voltando para o Bill Russell, com certeza é ele que plantou lá atrás para hoje ser uma liga muito a favor da população negra.
E para deixar claro também, né, tem uma situação que a gente passou ali essa rivalidade, essa amizade, depois de rivalidade com o Wilt Chamberlain. Pra você ter uma ideia, o Chamberlain, ele denunciou os Panteras Negras, né, e outros grupos de ódio no fim dos anos 60 e apoiou o republicano Richard Nixon nas eleições de 68 e 72. Ali acompanhou Nixon ao funeral de Martin Luther King e se considerou um republicano. Obviamente, né, depois de tudo isso, acabou indo ao velório do Martin Luther King, mas foi um cara que denunciou os Panteras Negras.
Né? E só para fechar pelo menos a minha parte de contribuição do Bill Russell, a parte esportiva mesmo, falar um pouco disso, porque a gente citou antes, né, 11 títulos em 13 anos, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, aí 67 perde, 68, 69. Ele até fala, para mostrar meu tamanho, eu venci o meu primeiro título de NBA, na primeira temporada, e venci na minha última. E entre elas eu ganhei mais 9. Pô, é um absurdo.
Tá bom, né? Tá
é um absurdo. E sendo que as últimas 3 temporadas ele foi técnico e jogador.
Uma
espécie de Romário
do Vasco, na época do Vasco.
Exatamente, só que venceu. Foi 2 vezes campeão como técnico e jogador. E, enfim, também foi 5 vezes MVP numa época que ele dividia com o próprio Will Chamberlain protagonismo. Ah. 2 maiores da história, 5 vezes em 13 anos não é pouca coisa.
E isso é dito pelo Marcus Smart, né? Cita, inclusive, no seu tweet de homenagem ao Bill Russell, 12 vezes um All-Star, né?
Também.
11 títulos da NBA, 5 MVPs, numa época em que não se tinha linha de 3 pontos e nem mídias sociais, nem redes sociais. Então...
E todo esse contexto de racismo que a gente está falando.
Exatamente.
Então imagina, tu tem que lutar contra tudo isso e mais o racismo, que com certeza, imagino quem elegia ele MVP não queria que ele fosse MVP, mas estava lá com 5.
Não tinha o que fazer, né? Não pode brigar contra a imagem. Bom, esse foi mais um episódio aqui do Primecast. A gente falou bastante sobre a história do Bill Russell, ex-jogador que acabou nos deixando. São aos 88 anos, número 6 do Boston Celtics, já era aposentado, agora em toda a liga ele será aposentado. Bill Russell, sem dúvida nenhuma, fez história e deixou história para muita gente, abriu caminho para muita gente. Valeu, Katsurayama!
Valeu, Douglas, até a próxima.
Segue estaremos lá juntos. O Katsurayama onde?
Lucas Katsura no Twitter. Lembrando que o Twitter não permite, é uma crítica que eu tô fazendo até eles liberarem mais caracteres.
É, sempre, né, ressaltando, pô. Ô, meu bruxo Elon. Ô, Elon.
Libera aí.
Libera aí, pô.
Só mais um caractere eu consigo botar o Katsurayama completo. E o Lucas Katsurayama no Instagram com
KY.
Isso aí.
Sempre. Então segue lá no @DouglasDemoliner no Instagram e no @Demoliner no Twitter. O Primecast volta na semana que vem e a gente vai começar a intensificar os assuntos sobre a NFL, porque setembro tá chegando. Até semana que vem.